Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Atletas do CEN regressam aos treinos e à competição. Réplicas do Museu do Prado em exposição na secundária de Campo Maior. Professora Benilde Gaião vence prémio Sociedade Histórica de Independência de Portugal. A violência no namoro é o tema em destaque esta semana no Elvas Mais Solidária. Campanha ao volante, o telemóvel pode esperar, está a decorrer até segunda-feira. E o Euromilhões com jackpot de 78 milhões de euros. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. Os atletas de natação do Clube Elvense de Natação já regressaram aos treinos. A piscina municipal de Elvas acolhe os jovens nadadores que, mesmo apesar da paragem de 4 meses, tentaram manter a preparação desportiva. Apesar de privados da piscina, a bicicleta e a corrida foram substitutos para a boa forma física, como explica a professora Ana Cristina Jantarão.
É assim, aqui eu sei que a maior parte destes miúdos que aqui tenho, dos infantis para cima, basicamente, eles trabalharam muito enquanto tiveram parados, andaram muito de bicicleta, andaram muito a correr, porque são miúdos que realmente lhes faz falta o exercício físico. Eles não são miúdos para estarem enfiados em casa o tempo todo, e era permitido que eles andassem de bicicleta e eu encontrava-os por aí. É evidente que não é a mesma coisa do que nadar, mas é mais fácil partir daí do que partir do zero. E estes mais velhos, na realidade, parados de água tiveram, mas concretamente parados não tiveram, porque eles continuaram sempre a fazer individualmente.
Falamos também com dois atletas do CEN, Inês Escarduça e Miguel Caldes.
Foi muito revigorante. Foi bom porque já tinha saudades de nadar.
É um desporto que é complicado manter, não é, durante a paragem. Tu durante a paragem mantiveste o exercício físico? Como é que...
Sim, mais ou menos. Consegui voltar mais ou menos aos tempos que tinha, até melhorei alguns. Foi diferente das paragens, porque nós fazemos férias, só que as férias são menores do que esta paragem. Foi muito diferente.
Miguel, conta-me lá, como é que foi estar praticamente 4 meses sem treinar?
Foi difícil. Fui mantendo os treinos em casa, aulas de educação física, fui fazendo exercício com a minha irmã em casa.
Como é que tu te sentiste quando voltaste à piscina? Notaste que estavas um bocadinho mais em baixo de fora?
Sim, sim.
Nem tive. Mas agora é muito trabalhinho?
Sim, muito.
Notas que já estás a recuperar a forma?
Sim, já estou, já.
Foi bom voltar?
Foi, foi.
Atletas de natação do Clube Elvense de Natação já regressaram à piscina municipal de Elvas 4 meses depois da paragem devido à Covid-19. O Prado Vai à Escola é o nome da exposição que está patente até ao final deste mês na Escola Secundária de Campo Maior. Trata-se de uma exposição com 20 réplicas do Museu do Prado em Madrid, como adianta Vanessa Algarvio, professora na Secundária de Campo Maior.
Vamos receber, a título de empréstimo, claro, 20 réplicas do Museu do Prado, numa exposição que nós demos como título O Prado Vai à Escola, e vamos receber essas 20 obras também para os nossos alunos verem e poderem apreciar mais de perto aquilo que estudam nos livros e online.
Exposição O Prado Vai à Escola, patente na secundária de Campo Maior até ao final do mês, e conta com réplicas do Museu do Prado em Madrid. Benilde Gaião, professora de português e inglês em Elvas, venceu o concurso promovido pela Sociedade Histórica de Independência de Portugal, que surgiu da questão O que é ser português? Com o texto As Pedras da Portugalidade, Benilde Gaião fez uma comparação entre as pedras da calçada portuguesa e a história da identidade portuguesa.
Tive conhecimento do concurso, que seria escrever um ensaio, um texto ensaístico, com o máximo de 3 mil palavras ou produção de um vídeo, subordinado a esse tema, não é? E achei interessante participar, acho que até era muito chamativo o título, de pergunta para 1000 euros, o que é ser português? E chamou-me a atenção de ouvir participar. Eu no texto fiz uma espécie de comparação entre a identidade nacional, o que é ser português, e a calçada portuguesa, em que, tal como na calçada há uma certa unidade, e é isso que torna a calçada portuguesa única, a nossa identidade também é formada por vários fatores ou pedras que devem ser entendidos de forma individual, mas também coletiva. Acabei por falar também de alguns monumentos, de algumas figuras históricas e literárias da cultura portuguesa.
A entrega de prémios decorreu na passada segunda-feira. A violência no namoro é um tema para o qual as forças de segurança, bem como outras entidades e instituições, têm nos últimos anos dado algum destaque. No programa Elvas Mais Solidária desta semana, o agente coordenador da Escola Segura da PSP de Elvas, Rui Enes, explica quais os tipos de violência que existem no namoro.
Física, emocional, sexual e social. Portanto, agora para especificar, física, portanto, será qualquer agressão física, esmurrar, puxar cabelos, portanto, tudo o que tenha a ver do contacto físico entre a vítima e o agressor. Emocional, desde humilhar, independentemente seja presencial ou não, portanto, utilizando mesmo as redes sociais também. E sexual, portanto, há sempre a possibilidade de haver uma agressão sexual e social, que é o controle de tudo o que a vítima possa ter para se relacionar com amigos.
O agente Rui Enes explica de que forma a vítima pode pedir ajuda.
Uma vítima de violência doméstica tem sempre uma certa vergonha, seja vítima emocional, física, seja o que for. O primeiro passo é o apoio de uma amiga, de um amigo. Isso é o primeiro passo. Que depois esse amigo consiga que essa pessoa vá às autoridades competentes, como é a GNR, PSP, Polícia Judiciária, os tribunais. Pode procurar mesmo ajuda no
uma meio... associação, por exemplo?
Uma associação, os meios médicos, o sistema de saúde, que o sistema de saúde depois poderá encaminhar para as autoridades, órgãos de polícia criminal, como somos nós.
A violência no namoro é o tema desta semana do programa Elvas Mais Solidária, que pode ouvir na emissão ao meio-dia e meia e às 16h30. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública estão a desenvolver, até ao dia 31 deste mês, a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021. Alexandre Henriques, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, refere que a campanha pretende alertar os condutores para as consequências do uso do telemóvel durante a condução.
Uma campanha no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização, juntamente com a GNR e PSP, vamos estar com as pessoas numa operação de fiscalização seguida de uma operação de sensibilização. Qual é que é o objetivo? É alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais que pode ter a utilização do telemóvel durante a condução. É uma campanha que temos feito recorrentemente, aliás a última que fizemos foi há pouco tempo, de 23 de fevereiro a 1 de março, e fazemos-las porque mantém-se este problema. Só na última campanha foram fiscalizados 73.544 veículos e encontramos uma média de 166 infrações por dia. É muita gente ao telefone, são muitas pessoas a conduzir e a mexer ao telemóvel ao mesmo tempo.
De acordo com a responsável, o uso do telemóvel começa a ser uma das principais causas de sinistralidade. Este alerta aplica-se não só aos condutores, mas também aos peões.
As pessoas têm que perceber que isto é um comportamento de risco, que esta começa a ser uma das causas mais frequentes de sinistralidade, porque nós quando estamos a olhar para o telemóvel, estamos a mexer no telemóvel, não estamos a olhar para a estrada. Não estamos a olhar para os outros veículos que se podem atravessar à nossa frente. No meio urbano, não estamos a olhar para os peões e sabemos que os atropelamentos são cada vez mais uma situação também de perigo e que ocorrem não só pelo telemóvel do condutor, como também do peão, que muitas vezes vai atravessar a estrada a olhar para o telemóvel. E, portanto, o telemóvel tornou-se um instrumento que gera muito perigo quando inserido no âmbito rodoviário.
A campanha de segurança rodoviária ao volante, o telemóvel pode esperar, decorre até à próxima segunda-feira, dia 31. Estudos científicos comparam o uso indevido do telemóvel à condução sob o efeito do álcool, com consequências muito parecidas na atenção e na capacidade de reação. Com o intuito de reduzir este comportamento, as alterações ao Código da Estrada, em vigor desde 8 de janeiro deste ano, duplicaram os valores das coimas, tendo passado os seus limites para 250 euros a 1.250 euros, com subtração de 3 pontos na carta, em vez dos 2 anteriormente previstos. E o próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 78 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. Também o segundo prémio não teve totalistas no sorteio de ontem. O terceiro prémio de 234 mil euros vai para 3 apostadores, um dos quais com aposta registada em Portugal. E o quarto prémio de 1.479 euros vai para 28 apostadores, 3 dos quais com aposta registada em território nacional. A chave sorteada ontem é composta pelos números 1, 21, 26, 30, 38 e as estrelas 2 e 8.
O verão está a chegar. Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, 26 de maio, contamos com períodos de céu muito nublado por nuvens altas, vento fraco a moderado, pequena subida de temperatura, em especial da mínima. Elvas conta com mínima de 14, máxima de 32, Campo Maior também mínima de 14 e a máxima de 31, em Porto Alegre mínima de 17, máxima de 28, Évora mínima de 12, máxima de 31 e em Beja mínima de 13 e máxima também de 31 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima quarta-feira.
Informação Regional.